A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Na ponta dos dedos!
Amigos do Sport TV e do GE, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, seu podcast de esportes a motor aqui do GE e do Grupo Globo. Essa é a edição de número 192, a quarta dessa sexta temporada do podcast. Estou aqui mais uma vez com o Luciano Burti. Vamos falar bastante da etapa do Velocitar da Stock Car. Temos um convidado especial que daqui a pouco a gente revela. Mas antes vou dar as boas-vindas ao nosso querido Luciano Burti. Tudo bem, Luciano? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. E claro, a gente fala no final do programa sobre Fórmula 1.
192, cara. Logo 200. Tamo junto aqui, né, falando daquilo que a gente mais gosta, Stock Car e Fórmula 1. Então, vai ser bacana um papo com um convidado também, um cara que tem bastante coisa para contar aí.
Então já vamos colocar ali na tela o nosso convidado, Júlio Campos, vice-líder da temporada 2024 da Stock Car, conseguiu dois grandes resultados na primeira etapa lá em Goiânia. Tá muito bem, né, nesse início de jornada com a equipe Poli Motorsport. Queria dar as boas-vindas para o Julinho, agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite para estar aqui no podcast Na Ponta dos Dedos. Queria saber como é que foi essa primeira etapa, esse início de trabalho lá com Polenta, como é que foi para você essa primeira etapa com esse regulamento novo, né? Duas corridas, uma no sábado, uma no domingo, uma corrida mais longa. Como é que você viu isso tudo nessa tua primeira etapa com a Poli Motorsport? Tudo bem, Julinho? Seja muito bem-vindo ao Na Ponta dos Dedos.
Fala, Rafa. Fala, Luciano. Obrigado pelo convite mais uma vez. É muito legal ver aí. 192. Estão indo longe esse negócio, né? Falando do que a gente mais gosta, sempre como falou o Luciano, escutar de automobilismo, ainda mais com pessoas que realmente entendem muito sobre corrida, fica cada vez mais legal. Então, parabéns aí por mais um programa. Rafa, pô, muito legal. Eu acho que assim, foi uma troca agora para a Poli que realmente encaixou. Ano passado a gente estava ali com o Thiago, foi um ano que acabou muito bem, as últimas quatro etapas lá, a gente acabou fazendo, as últimas quatro foram todas pro Q3, vocês sabem a dificuldade na Stock Car da gente fazer Q3, então assim, fazer quatro Q3 seguidos no final do ano foi muito legal, a gente tinha uma velocidade já muito boa, a equipe tinha a Vibra, né, o patrocinador já tinha tido essa ideia de fazer a mudança, colocar cada um numa equipe para ter mais chances, porque como foi um ano que começou muito mal mesmo em relação à performance, até a sétima ou oitava etapa, a gente se largando sempre muito para trás, eles tiveram essa ideia de desmembrar, né, colocar um piloto em cada lugar para ter realmente duas chances, assim, dois carros na mesma equipe, não é que você tenha duas chances, porque geralmente os acertos são parecidos, o Luciano sabe bem, né, que fica difícil fugir para um lugar muito longe do outro, e aí começou os dois carros muito bem, né, e tanto o Felipe lá, quanto eu na pole, com muita velocidade, e muito feliz de ter vindo para o Polenta, uma equipe em casa, em Curitiba, um cara que tem muita experiência, todo mundo fala, pô, uma equipe com quarto ano na Stock Car, mas não é, né, o Polenta tá aí junto, teve junto do Meinha, todos os títulos do Meinha, então assim, foi um cara que logicamente na época estava aprendendo e estava tendo toda essa parte aí, de aquisição, né, de dados para ele, aprendendo sobre todas as partes, porque agora ter essa parte de dono de equipe é totalmente diferente, né, ele tem que gerir uma empresa mesmo, cuidar de pagamentos, fazer muitas coisas fora do que ele entendia antes, mas assim, esses primeiros anos com certeza serviu muito para ele pegar a mão disso também, e hoje ele está muito focado nessa parte de carro, e putz, muito legal, assim, a gente vai conversar sobre durante o programa, mas o mais interessante, assim, que eu achei foi chegar num carro, você falar, putz, o carro é bem dianteiro ainda, hein, Polenta? Daí, tá, e que lugar que a gente tá? Quinto. Pô, putz, mas o carro é bem dianteiro. E aí, que lugar que a gente tá? Sexto, terceiro, oitavo, sabe? Então, assim, carro é muito rápido. É um negócio que tá encaixado e a gente sabe que tem performance. Olhando os dados, a gente teve algumas diferenças do ano passado para esse, principalmente no assoalho do carro, disco de freio, pastilha de freio, algumas coisas que também mudaram, mas assim, que não mudariam tanto para o carro, né, performance de curvas, mais para freada, mas assim, o carro fazer curva, meio de curva, tração, o assoalho realmente ele deu uma bela de uma mexida no carro, e assim, o carro tá rápido, realmente assim, o carro tá rápido, a gente fez a volta mais rápida da corrida, na corrida 2 também era top 3 das melhores voltas. Então, assim, é aquele negócio que a gente está muito esperançoso que vai ser um ano aí de briga por título, coisa que eu fiz até 2019, vários, foram 5 ou 6 anos seguidos disputando título, chegando na final, brigando. Eu acho que esse ano a gente tem, assim, é muito cedo ainda, eu sei, mas a gente tem, parece que uma performance muito boa para chegar aí, incomodando bastante.
Luciano Burti.
Julinho, você já respondeu o que eu ia perguntar, né? Se você terminou o ano tão bem, por que que mudou de equipe? Tá respondido e vou te falar, muito coerente, tá? Da parte dos patrocinadores, tal, de pensarem dessa maneira. É um pensamento técnico, não somente uma questão comercial, então achei bem legal. E tava até pensando aqui as equipes por onde você já passou, talvez eu não lembre de todas, mas sempre lembro que você andou bem, independentemente da equipe. Tudo bem que tem fases, né? Um pouco melhor, um pouco pior, mas independentemente da equipe, você sempre teve lá de uma maneira andando na frente. Mas não me lembro de você começando tão bem o ano. Se eu estiver enganado, você me corrige, tá? E eu vou te falar, cara, prestei muita atenção em você. Foi até interessante que você e o Suzuki trocaram, ambos andaram bem. E no teu caso, prestei atenção porque o Polenta, imagina, eu estrei na Stock em 2005, na equipe do Meinha, e obviamente trabalhei com o Polenta. E naquela época, cara, ele não era um cara tão técnico, né? Ele já estava envolvido com o carro de alguma maneira, mas pô, aquele cara que ajudava com os adesivos de patrocínio, não era o Polenta que ele se tornou, né? Então o cara cresceu muito, cara super gente boa, então torço muito por ele. E a equipe dele, é o que você falou, pode falar, pô, tem 4 anos, 4 anos nada, cara, esse cara tá na estoque, né, andando na frente lá com a minha há muitos e muitos anos, então tem tudo para vocês andarem bem. Falando isso, já que você começou o ano andando na frente, mandando muito bem, o que que você enxerga de diferente, talvez, para esse ano? Tem toda a questão que o Rafa até perguntou também, sobre questão esportiva, que mudou um pouco, mas como é que você enxerga, começando o ano andando tão bem, o que pode ser diferente esse ano para você?
Então, é um ano que realmente a gente está aí com essa performance muito boa. A gente sabe que tem algumas coisas, né, que hoje em dia que entraram na Stock aí nos últimos anos, que é aquele peso, aquele lastro do sucesso, que a gente vai
Sim.
ter que, se Deus quiser, acostumar com ele aí durante o ano inteiro. Então, tem algumas coisas que acabam dificultando um pouquinho daquela super performance. E pneu, Luciano, assim, para vocês, para o Rafa, vocês que entendem bem, pneu vai ser, eu acho que, a chave do ano para os pilotos que vão disputar por título. São, a corrida aumentou muito, né? A corrida 2. Então, assim, a gente tem oito pneus no final de semana. E se você for colocar que na primeira corrida você larga com três pneus, você larga com quatro pneus e usa mais um, a gente fala em cinco pneus na corrida 1. E se você usa quatro pneus novos também na corrida 2 e usa mais dois, a gente está falando em mais seis. Então, aí a gente já estaria falando, se fosse andar sempre com o melhor pneu possível, a gente estaria precisando aí de 11 pneus e a gente só tem 8. Então, assim, em algum momento a gente vai ter que largar com pneu usado para trocar pneu, a gente vai ter que não andar em treinos para ter pneu para fazer todas as corridas. Então, a gente sabe que muitos pilotos, quando começam a ter problemas durante o ano, eles acabam parando de ter essa ideia de vamos fazer duas corridas, vamos para uma só e vamos ver o que dá. Então a gente vai ainda ter esses caras que vão largar lá atrás em alguns momentos e tá com todos os pushes possíveis, enquanto alguns pilotos não podem usar na corrida 1, porque tem que fazer push nas duas corridas. Tem muita gente que vai usar push durante uma etapa só, com o máximo de pneu possível, e a gente vai ver alguns carros vindo com escaladas bem grandes e bem interessantes ao público, sabe? Mas pra gente não, a gente está pensando no contrário, a gente tem que entender como que a gente vai fazer com oito pneus para ter performance e usar eles perfeitamente durante as 2 etapas?
Tem toda a razão. É uma questão que a gente tinha falado, né, Rafa, na transmissão, mas você explicando, Júlio, faz muito sentido, sim, porque até vamos lembrar, essa primeira etapa é basicamente o oposto do que vai acontecer durante o ano. Nessa primeira etapa vocês tinham bastante pneus, né? Primeira etapa do ano,
Sim.
pneus bons. Mas daqui para frente você tem toda a razão, cara. Quem souber administrar, não só administrar, de fazer a estratégia certa, mas inclusive de preparar o carro. A gente sabe que o carro é muito, entre aspas, né, muito fácil você preparar ele para pneus novos e ter um bom equilíbrio, mas você falando isso, me dá a entender que, pô, um carro bom para o ano tem que ser um carro que ande bem de pneu usado, porque independentemente do que vocês façam de melhor, o carro vai estar muito tempo com pneus usados, né? Então, concordo com você, tá? Isso vai ser um baita desafio, mas é igual para todo mundo, então vamos ver quem leva melhor.
Não, é interessantíssimo, né? Porque acaba, todo mundo falou, não, porque a estratégia fica mais fácil agora com 2 corridas, acaba, E não é bem assim, não, porque a gente sabe que equipes que queiram andar lá com cambagens abusivas, coisas muito fora, o carro não vai aguentar. A gente
Sim.
já viu vários carros aí durante as etapas que, da metade da corrida 2, pelo menos, começaram a perder bastante performance, e isso que a gente sabia, que todo mundo tinha pneu para largar, como na primeira etapa foram 3 jogos de pneus novos, né? E daqui para frente são só dois. Então, assim,
Sim.
todo mundo tinha pneu naquela ali. E agora eles já vão largar com pneu pior, vão ter que tentar ficar na pista um bom tempo para colocar o outro pneu, ou parar logo, largar com o pneu bem velho, parar logo. Mas, assim, você vai andar da sexta volta até a última volta, você vai andar muito tempo com aquele pneu, então não adianta. O cara vai falar: não, vou guardar 44 puxes para a segunda corrida. Fala: amigão, se você parar na sexta volta e sentar dedo no push toda a tração, porque você sempre vai usar push saindo de curva de baixo, não tem lógico usar em outro lugar. E se o cara não
Sim.
souber tracionar sem destruir o pneu, ele vai ferver aqueles pneus, ele vai conseguir acabar com esse pneu em 5 voltas, ele consegue realmente explodir o carro dele em 5 voltas se ele não tem um entendimento. Então, assim, é legal de vocês prestarem atenção naqueles caras que vão vir muito rápido, de repente vão sumir. Você fala: o que aconteceu? Às vezes foi push, muito push, ou foi
Sim.
alguma coisa muito errada. Vai ser legal, vai ser legal, vai ser interessante. Eu não sei como que vai ser para o público, mas para a gente dentro do carro, que você vê um cara te passando muito rápido, você fala: isso aí não dá certo não, amigão, calma, segura aí que esse negócio você já já vai voltar de paraquedas para trás. Você vai abrir um paraquedas atrás do teu carro em 2 minutos. E aconteceu já em alguns casos na primeira etapa, e eu acho que vai acontecer bastante durante o ano.
Legal.
Eu ia falar contigo justamente sobre a questão dos botões de ultrapassagem, né? Porque a gente teve a mudança da dinâmica do uso deles nessa temporada, além da maior quantidade que vocês têm para as duas corridas. A questão da diminuição do tempo de acionamento, né? A questão do fim do intervalo entre os acionamentos também. Você pode usar dois, às vezes, seguidos ali para você numa reta como a de Goiânia. Como é que foi para você na primeira etapa, Julinho? Você fez uma etapa quase perfeita, né? Você teve um bom resultado na corrida de sábado e outro bom resultado na corrida de domingo. Está na segunda posição do campeonato, apenas 6 pontos do Gabriel Casagrande, que é o líder. Você conseguiu ali se colocar muito bem nesse início de disputa pelo campeonato. Como é que você geriu esse uso dos botões de ultrapassagem nessa primeira etapa, já que você conseguiu resultados bons tanto na primeira corrida quanto na segunda prova?
Então, Rafa, bem interessante, cara, porque, assim, a gente conseguia, ali dentro do carro, a gente consegue ter um entendimento muito claro de quando os carros da frente estão usando push, né? E a gente largou pensando: pô, amanhã é a prova com muito mais pontos, vamos tentar largar e tentar economizar, abrir do carro de trás e tentar não usar tanto push, porque a gente tá falando em 44, que eram os pushes ali na hora. Se a gente usar um por volta na reta, tava ótimo, e tentando economizar do meio para frente. Só que no que largou, eu estava em quarto, os 3 carros da frente, eles usavam 3 pushes por volta. Eu falei: cara, tipo, que corrida que... Eu falei: cara, eu acho que não estou entendendo, esses caras estão derretendo push. E, assim, foi nas 3 primeiras voltas, ou nas 4 primeiras voltas, eu usei um push, e eu vi, tipo, o carro do Camilo usando push 2 ou 3 vezes por volta. Eu falei: meu Deus, é push pra caramba, esse cara não vai... Assim, ele esqueceu amanhã, eles estão indo para o resultado. Eu falei: galera, o pessoal está indo para resultado de corrida 1. Eles estão aqui, os carros da frente estão indo para a corrida 1. E aí eu vi que a gente estava muito mais rápido a partir da volta 7. Eu consegui acompanhar eles usando um push só. Para a volta 5, 6, assim, que eu vi que eu estava embaixo deles e usando um push. E aí foi o que eu falei: cara, na hora que eles pararem, a gente vai dar mais 2 voltas usando 3 push. E foi o que eu fiz, eu só fiz isso. Eu parei, eles pararam, eu usei push, 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 parei no box. Nossa, troca foi muito boa na corrida do sábado. E a deles ainda tiveram alguns problemas. E quando eu voltei com uma... Eu tinha muito push, estava com mais de 30, estava com uns 30 pushes ainda, 30 e tantos, 35, 34, mas era muito push. E aí eu falei: ah, vamos tentar atacar o Rafa. Daí eu usei push umas 4, 5 voltas, 2 pushes, só que, assim, eu vi que ele ia até o limite, ele zeraria os pushes dele para ganhar a corrida 1. E aí foi onde eu falei: putz, não vale a pena, porque a gente tem amanhã a corrida de domingo, e eu larguei ainda com 20 e tantos pushes ainda, eu tinha bastante push para a corrida 2, e consegui fazer um bom trabalho por isso, porque não tinha, né, nessa hora da parada da corrida 2, se eu não tivesse os pushes para ficar dando ali, contra os caras de trás, eu ia sair muito atrás. E aquele track position que eles falam é muito importante na estoque. Não adianta, se você não usa o push na hora certa e eu volto atrás de dois caras lentos, ferrou, porque eles ficam me acabando com 3, 4, 5 décimos que acabam com a minha corrida. E eu não vou ter mais push. Então, assim, a gente conseguiu gerir bem, bem a primeira prova, mas tudo isso porque o carro era muito rápido de corrida. Então, assim, se eu tivesse um carro lento, não teria o que fazer. Eu teria que usar dois push por volta, eu teria que começar a ir para cima de outros parâmetros ali para não perder meu track position da corrida 1. E graças a Deus, parece que a primeira etapa foi perfeita por isso. O carro tava muito bom. E na corrida 2, a gente sabe de alguns problemas que a gente fez, de ideias que a gente teve em relação ao pneu, qual pneu trocar. A gente fez uma troca de dois pneus traseiros, a gente teve algumas coisas que a gente quis testar, e a gente acabou que a gente acabou se atrapalhando, atrapalhamos também a troca do pneu, não foi boa por causa disso, acabamos trocando os dois traseiros e acabamos se enrolando, perdemos acho que uns 4 segundos da nossa parada para o Casagrande, que foi terceiro, por exemplo, ou quarto, que foi o Forest, a gente chegou a perder 4 segundos. Se a gente não tivesse perdido isso, a gente sairia já em terceiro na corrida 2, então assim, a gente tinha muita velocidade, a gente chegaria a brigar pelo menos pelo pódio na segunda corrida, e a gente entendeu algumas coisas já que a gente tem que mudar para a próxima corrida, independente se a gente estiver tão rápido quanto a gente estava ou não, a gente tem algumas ideias bem legais. Bem legal construir isso, né? Como esse entendimento junto do Plenta, junto do Vitor, do engenheiro que está comigo ali 100% do tempo. Então, assim, está bem legal porque a gente está tendo essa troca, está sendo bem diferenciado, viu? Esse ano está sendo bem legal essa troca, esse negócio também de ir na oficina, né? Não está aqui, hoje a gente faz tudo online, e tá ali na oficina, a gente tá conversando com os mecânicos, eu já fui depois da corrida umas 4 ou 5 vezes na oficina, então assim, isso não acontecia nunca, era equipe em Petrópolis, até desde a época do Mico, que era aqui em Curitiba, nunca mais tinha acontecido isso de poder ir lá e fazer todas as reuniões ao vivo, junto com o pessoal, então isso aí também tá sendo um diferencial bem legal para mim.
Boa. Júlio, você falou uma coisa que sim, concordo 100%, tá? A sua estratégia foi ótima, mas também vou falar o que eu penso a respeito disso, porque você pensou exatamente, cara, o momento de usar o push, de economizar para a corrida 2, ou seja, você fez pensando e não é à toa que você tá, então, na vice-liderança do campeonato. E no lugar do Suzuki, eu até entendo, né? Porque o cara tava com um carro bom, mas nem tanto, classificou em 12º e com a inversão do grid ele largou na pole. O cara falou, cara, é hoje, vou dar tudo que tiver que dar para tentar ganhar, então entenda a posição dele. Mas a sua foi, assim, bem acertada, pensando em ambas as corridas, mas você falou uma coisa aqui, que é o resumo da história, né, cara? Quando você tá com um carro bom, quando o carro tá rápido, tudo funciona melhor, né? Até a tua cabeça funciona melhor, você vê que encaixa estratégia, o pit stop, você consegue fazer uma corrida de uma outra maneira. Quando você tá brigando com o carro, se esforçando, automobilismo é uma coisa muito difícil por isso, cara, porque você vê um piloto, às vezes, que está num ano muito bom, de repente acontece alguma mudança, o cara perde aquele brilho e começa a questionar o talento dele. E muitas vezes, a gente sabe, é corrida de carro, né? Então, é um conjunto, óbvio, o carro não faz nada sozinho, mas quando um piloto experiente com você, rápido, com um carro bom na mão, cara, tudo fica mais claro, né? O caminho a seguir. Mas vamos lá, só para não querer também falar só de carro de corrida, eu vou ter que trazer o assunto que eu gosto, tá?
Eu já imaginei porque que hoje seria 90% da conversa seria essa, Rafa, vou te falar. Você pode, se você não gosta, pode sair porque, putz, eu tô viciadaço, hein?
Então, mas eu vou te falar o lado bom, tá? Aqui é sim um programa de automobilismo, um podcast de automobilismo. Esse é o mote aqui do nosso papo, mas muita gente se conecta de outras maneiras, né? E todo mundo tem seus hobbies, suas diversões, suas paixões. E você agora, cara, você e um tal de Ricardo Zonta estão se dedicando ao triatlon. Então, eu sou o cara do pedal, tá? Já te falei que eu não corro bem que nem você, por exemplo. Então, o meu negócio é o pedal. Mas você e Ricardo, o que vocês estão aprontando? Conta um pouquinho, até para todo mundo entender o que vocês fazem no dia a dia e principalmente também para ganhar um bom preparo físico.
Então, mudou muito essa parte da preparação física. Mas só para vocês entenderem como foi maluco o negócio, o Ricardo corre muito, né? Sempre, há muito tempo, e corre 10, 15, 10, 15. Eu nunca passei de 3 km, 5, nunca gostei. Falei, não vou correr. E aí, cara, eu ganhei um tênis lá, que eu fui correr com um tênis, falei, meu, eu corria descalço. Esse negócio aqui mudou a minha vida para corrida. E eu consegui começar a correr com ele, sabe? 8, 10, 12, e ele sempre ele na banguela, né? Devagarzinho, nos primeiros 30, 40 dias. Depois eu falei, porra, não, vamos correr para né? Vamos fazer um pace melhorzinho, vamos tentar. E começou a, sei lá, depois de 3 meses eu tava conseguindo fazer umas corridas bem bacanas. E aí apareceu esse maluco do Ricardo e falou, me chamaram para fazer um triatlo em Guaratuba. Eu falei, cara, triatlo, a gente nem nada, cara. Tipo, a gente não nada e não pedala, a gente nem bicicleta tem. Eu falei, eu tenho minha bicicleta mais speed lá em casa. Ele falou, também tem. Eu falei, então, vamos pegar nossas bikes, vamos levar. A gente levou numa terça-feira para arrumar as bicicletas. Na verdade, eu levei a minha, logicamente, ele não levou a dele. Ele pegou, botou a dele no carro e levou como tava. E aí, na sexta, a gente pegou as bicicletas e foi para a praia, para correr no sábado. Ou foi no sábado e para correr no domingo. E dentro dessa semana, eu tenho uma parceria com a Gustavo Borges aqui em Curitiba, que é uma academia de musculação e natação. A gente fez 3 aulas de natação, na terça, quarta e quinta. Fizemos 3 dias de natação. Cara, juro por Deus, sabe aqueles domingueiros que chegam no Cartola lá em Interlagos, quando a gente não podia andar de kart? Cara, eu me senti o maior domingueiro da história, cara. Todo mundo chegando cheio de equipamento lá em Guaratuba, na prova. Eu e ele com um shortinho. Cara, nem era de entrar na água aquele negócio. Colocamos os adesivos nos braços. E fizeram a prova, cara, mas assim, de verdade, para mim foi desesperadora a natação, foi só 750 metros, os caras nadaram em 9 minutos, os profissionais lá, porque era aquela sprint, sabe, bem curtinha, eu nadei em 16, eu queria parar, juro por Deus, eu queria parar toda hora, eu não sabia fazer, a hora que chegava na boia, eu não conseguia fazer a curva, cara, eu nadava cachorrinho para fazer a curva, assim, ó. Falei, cara, como é que faz curva nadando? Nunca fiz curva nadando, eu falei, não tem como fazer curva nesse lugar. E, cara, foi engraçado. E aí, o mais legal foi quando eu passei pelo Ricardo de bicicleta. Ele pedala bem melhor que eu. Assim, a gente toda vez que pedala aqui de mountain, a gente sempre pedala final de semana, mas nunca de speed. A bicicleta dele, a roda traseira fazia assim, ó. Cara, eu falei, ele tava travado, certeza que tava freando, sabe? Eu passei por ele e fui embora. Eu fui uns 5 minutos mais rápido que ele na bicicleta e ele foi correr morto. Porque, cara, ele se lascou na bicicleta e era só 20 quilômetros. Então, assim. Depois disso, ele já fez parceria com bike, ele já tá com uma bicicleta que é uma espaçonave lá. E, vocês têm que ver, cara, a bicicleta do cara agora não precisa nem pedalar, eu acho, sozinho. Se ele colocar numa descida, vai a 200 por hora aquele negócio. E a gente tá treinando todo dia. A gente treina, ele tinha hoje, coisa, 8 horas da manhã. Aí ontem ele me ligou, falou, putz, tem negócio 8 da manhã, como que a gente vai fazer? 5h40 ou 5h50 a gente se encontra no parque? Eu falei... cara, tá maluco? Ele falou, não, nós temos que correr, cara. Então, hoje deu 5 e pouco da manhã, tava lá os 2 bestalhados correndo, e aí, daqui a pouco, ó, são 3, até umas 7 horas da noite, ele aparece pra alguma outra coisa, ou pra nadar, ou fazer alguma coisa, e a gente tá nessa, né? A gente tá nadando, fazendo pelo menos 2 exercícios pesados todo dia, quando que foi? Foi domingo? Domingo a gente correu 26 quilômetros, saímos pra fazer um curtinho, fizemos 26 km correndo, então, cara, realmente a gente tá treinando. E a ideia depois do triatlon, eu falei, cara, todo mundo fez um Iron. Tá todo mundo fazendo esse tal do Iron. A gente tem que treinar para um Iron. Então vamos colocar aí uma data. Daí a gente foi lá e olhou. Em abril do ano que vem tem Floripa. Então a gente falou, então, a gente vai fazer o Iron de Floripa. Exato. Entendeu? Exato. Então é o Iron de Floripa, a gente vai fazer. E aí, se não quer, logicamente, se não bater data, se não tiver corrida, né? Porque a gente tem essa sorte, a gente faz tudo planejado, chega lá em janeiro, colocam uma corrida na semana e lasca tudo, mas daí a gente troca por algum outro. É, então, se nada acontecer até lá e a gente conseguir fazer os treinos, a gente já vai ter feito, acho que 2 meios até lá e vai fazer esse Iron em abril do ano que vem. Tá indo tudo bem para isso por enquanto, mas assim, nadar 4. Hoje a gente correu os 26 e a gente, no domingo a gente falou: ainda não dá para fazer não, ainda tá bem cru para pensar em fazer isso aí. E, logicamente, a gente vai precisar de ajuda na bike, né, Lu? Porque é onde ganha tempo, né? É, conseguir pedalar para cima, acho que de 35 de média, aí a gente tá longe disso ainda.
Não, cara, muito legal de ouvir e legal de você tirar o sarro de si próprio, porque é isso mesmo. É isso aí, cara. O começo é assim. Eu lembro quando eu comecei a pedalar, exatamente isso aí, você, meu, pagando os micos, que você fala, nossa... E a gente tem noção técnica, né? Independentemente do esporte... A gente tem noção técnica, então a gente sabe que a gente está fazendo tudo errado. Uhum. E eu pedalo muito com o pessoal de triatlon. Então, tudo isso aí que você está passando, cara, tudo questão de treino, se não ficar bom. Na verdade, o que mais faz diferença para o resultado numa prova de triatlon, de Ironman, é a corrida, tá? O correr bem é o que mais... Porque a corrida é mais difícil e é o último exercício dos 3, né? Mas sim, cara, o pedalar... É aquele que se você pedala muito bem, você consegue correr bem depois. Se você sofre no pedal, você já vai correr quebrado. Então, quem sabe um dia, vocês treinando aí, a gente combina um dia de pedalar, quem sabe eu dou um pulo em Curitiba, a gente pedala junto. Mas eu vou te falar, cara, legal demais vocês fazendo isso. O Iron que vocês, para abril, é o full ou 70.3?
Não, é o
70.3 de abril.
full. Não, o de abril do ano que vem a gente quer fazer o full. A gente quer fazer
Full?
dois
Eita, tá bom.
70.3 até lá. E aí fazer lá, fazer o full. A gente vai fazer dois, a gente vai fazer dois esse ano ainda para ver se a gente consegue fazer, para fazer o full no ano que vem, se der tudo certo. Cara, é meio fora, mas é assim, a gente, quanto que tem que pedalar? Qual que é a média de bike? Uma
Cara,
média
depende
ok.
do lá em Floripa. Lá em Floripa, como é assim, relativamente plano, né? Aí depende do vento, mas os caras que pedalam comigo, que pedalam bem lá pro full, né? Pro Ironman, é 38 de média, assim. Quando é o 70.3, 40, 41 de média.
Não, pelo amor de Deus, se a
Então,
gente, pra gente pegar aquela
cara,
CCzinha
Júlio,
32, tá demais ainda.
nada. Isso aí é que nem alguém falando para você, cara, como é que você anda de Stock Car tão rápido assim? Cara, você sabe como é que funciona. Hoje tá quase impossível, você vai entender que é super possível. E vocês, né, tendo foco de piloto, isso que eu falo também, tá? Por que que eu sou amador, 100% amador, mas por que que eu pedalo relativamente bem? Tem muito a ver com a minha bagagem de piloto, cara, com parte técnica.
Claro.
A gente consegue, né, ter estratégia, inclusive no pedal, questão de trocar vácuo na hora certa, de esforço na hora certa, maneira de treinar, maneira de se alimentar, maneira de hidratar. Tem todo um histórico de competição que a gente usa para qualquer coisa. Então, tenho certeza que vocês vão pedalar bem e
É,
espero que a
não, a
gente
gente
possa
está
marcar um dia de
começando aí.
pedalar
Vamos
junto.
treinar junto. O Vicente também tá direto. Ele está passando várias dicas de
Isso.
bike, de coisas. E aí a gente sabe que aqui é meio. A gente ainda não achou um lugar muito bom para pedal. Então a gente, quando for para Curitiba, a gente sabe que o Ricardinho pedala para caramba, se pedala junto. Vocês pedalam tudo junto, né? Pessoal é de São Paulo, né, Rafa? O pessoal é unido. Eles vão tudo junto correr, pedalar, fazer essas coisas. Então a nossa ideia é, quando for para São Paulo, levar as bikes também para começar a aprender. A gente não consegue pedalar junto ainda não. Com certeza ainda não. Se for
Não, não,
novato.
mas. Mas consegue, ó. Só pra gente mudar de assunto, Rafa, porque senão aqui o papo vai longe.
Eu já tenho gancho aqui para mudar de assunto, mas vai,
Não, mas vamos
termina.
lá. Só pra completar aqui, ó. Pedalo sim, pedalo bastante com o Ricardo Maurício, cara. O Ricardo tá pedalando bem, já tem bagagem também. A gente cruza direto o Vicente. Já pedalei com o Átila, já umas duas, três vezes. Eu cruzei com o César Ramos, que começou, mas acho que parou, porque nunca mais vi ele. O Thiago
Desistiu.
Camilo falou que ia pedalar. Nunca cruzei, então tem uma galera, cara, e é legal demais, tá? O Pisonia, né, que não tá mais aqui na Stock, mas é um cara que também fazia o Ironman e fez Ironman, então
Eu falo
pedalava
bastante
muito
com
bem
ele. Ele é um
também.
cara que tá me ajudando bastante, né? A gente fez muito tempo parceria na Stock. Ele virou um amigão
Sim.
fora da pista, então ele me é
Sim.
sempre perguntando para ele o que fazer.
Cara, o Antônio é um gente finíssimo, então ele pode te dar dicas boas, porque ele pedalava bem sim. Enfim, Rafa, melhor eu falar de quatro rodas, que senão o papo vai longe aqui,
É,
tá?
vai longe. Falei, Rafa, que isso daí é os dois. Esse negócio é que quando você está começando, você fica curioso, você quer saber. Se o cara me deixar ficar perguntando, vou perguntar de tudo. Tem sapatilha, o que que eu compro, por que que usa, o que que o capacete. Cara, é uma confusão, cara. É porque ali a gente só fica a própria perna, entendeu? Não é que não tem carro saindo de traseira, é a perna que está inchando, parece que vai explodir do nada.
Capacete, a sapatilha, qual uniforme, qual pré-treino que você usa, qual gel que usa, qual isotônico.
Olha aí.
Ih, cara, vai longe aqui.
Vai
Vamos
longe.
trocar, Rafa.
Vamos trocar, vai, Rafa, pergunta.
A gente tem que fazer um especial ciclismo aqui, só com os pilotos que andam de bike, só para falar sobre preparação física. E aproveitando, falando sobre preparação física, fim de semana tem a etapa do Velocitar, né, Júlio Campos? Né?
Sim.
É uma pista que exige bastante do físico do piloto. O calor não vai estar tão alto quanto, pelo que eu estou vendo aqui, pelo menos na previsão, como está agora, né? A gente está
Sim.
passando por uma onda de calor, a gente está gravando esse podcast na terça-feira, lembrando sempre que a gente grava esse podcast antes
Ô, Rafa,
etapa. Fala, Lu.
não sei se vocês ouviram, tá? Tô em São Paulo, hoje é terça-feira, tá caindo o mundo aqui. Não sei se vocês escutaram, até mutei. Então, assim, São Paulo tá daquele jeito, né? De muito calor e pancada de chuva assim, quando vem, cara, vem com tudo. Mas vamos lá.
A previsão para o fim de semana: 28 graus na sexta-feira, 27 no sábado e 27 no domingo. Todo dia na sexta e no sábado, com 24% de chances de chuva à tarde, mas no domingo, 70% de chances de chuva. Quer dizer, pode ter chuva na corrida longa, na corrida principal da etapa. Então, é para ficar de olho. Mas o calor não vai estar tão forte quanto vocês pegaram lá na etapa de Goiânia. De qualquer forma, o Velocity é uma pista que exige muito de vocês, né? Pouca reta, muitas curvas, né? Não tem aquele período de respiro ali. E essa corrida de 50 minutos ali promete ser bastante exigente para vocês. Como é que vocês estão encarando essa etapa? É a primeira vez desse regulamento novo lá no Velocity, uma pista que deve ser bastante complicada para vocês.
Então, Rafa, eu vou te falar, eu nunca tive muito problema com preparação. Eu sempre fui do, né, fiz jiu-jitsu, fiz, faço até hoje, agora menos porque tá, meu Deus, falta força. Mas eu tô fazendo todas as minhas coisas. A primeira corrida de Goiânia, quando eles me falaram que estava na última volta, eu achei que não tinha nem começado, assim. Eu acho que essa preparação física, ela realmente mudou. Ar-condicionado, todas as coisas que tem, eu tenho lá o capacete com ar-condicionado, nem foi instalado, não colocaram nada, camiseta, nem nada. Então, assim, terminei as duas corridas realmente super bem. Não estou nem levando nada para essa corrida do Velocitar e estou querendo que faça calor mesmo. Quero ver todo mundo descer derretendo do carro. Quero ver o negócio pegando, porque realmente eu acho que deu uma... Eu sempre achei que eu tinha um dos melhores preparações ali de dentro da categoria, mas agora dei um upgrade de preparação física muito grande e tenho certeza que eu acho que vai ser um dos ganhos que a gente sabe que a cabeça não estando pensando bem, a gente acaba tomando decisões erradas. E eu queria testar mesmo no calorzão, viu? Para ver como que eu tô, porque agora tô testando o corpo. Até ligando, na última corrida, até liguei o Garminzão no meu braço, eu liguei para ver como que ia ser. Não tinha nem ideia, meu coraçãozão ficou 165 de média, ou 180 de pico. É um absurdo.
Caramba!
Uma frequência cardíaca realmente muito forte. Até que perguntar se pode ligar esse negócio dentro do carro. Nem sei se podia ou não podia, porque...
Acho que pode, acho.
Também acho. É a minha pergunta pro... Com certeza eles não vão saber responder na hora, vão ter que pesquisar. Mas na sexta, quinta-feira chegando, eu vou lá na CBA perguntando, porque ele acaba dando... Tem tudo aqui, né? Tem velocidade, tem tudo. Então, acaba que você tem uma ajuda externa que, de repente, não pode ser ligado. Mas, assim, para coração, essa parte, eu achei bem interessante ligar para ter uma ideia... Realmente, cara, esse condicionamento físico é muito bom para todos os pilotos. Se todo mundo souber como que tá a sua preparação física, é bem legal.
Velocitar, cara. Velocitar é uma pista bem diferente do que vocês tiveram em Goiânia. E aí, eu penso na questão do... Que você já até falou um pouco, tá, Júlio? A questão do novo regulamento em relação ao push to pass, de poder usar, então, várias vezes, são vários, num espaço muito mais curto. E lá no Velocitar é interessante porque lá... Tudo bem que tem duas retas lá, mas não tão longas, mas muita aceleração, né? São várias curvas de baixo ali. Como é que você vê, cara? Você vê que ali, de repente, vai ser algo que pode ser mais difícil de usar ou pode trazer uma vantagem em termos de administração disso? O que você enxerga para o Velocitar em relação a esse novo regulamento do botão de ultrapassagem?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Eu ainda não tô convencido, não sei como que você que tá vendo e conhece bastante também de fora ali, o que você achou desse botão, porque acaba que todo mundo tem push toda hora. Então, assim, a ultrapassagem meio que ela, você não tem como deixar
Júlio, aquela... Eu vou responder já que você perguntou o que eu acho, porque eu já falei um pouco, mas eu também tenho a consciência de fazer uma mudança no curto prazo é errado, né? Então, acho que tem que esperar um pouco mais para todo mundo aprender o jogo, sim, antes de fazer qualquer mudança. E a intenção da Stock, né? O Glenelli falou com a gente, foi totalmente correta, cara, de mudar um pouco esse jogo, literalmente, né? Mudar o esquema ali que todo mundo já sabe como usar, aquele push longo que todo mundo... A gente aqui na transmissão sabia quando você ia usar, porque, né, é meio óbvio. Então, eles tentaram, sim, mexer de uma maneira que, de repente, precisa de mais um tempo para saber. Por enquanto, assistindo Goiânia, como eu vi, eu acho que não funcionou, porque você usava muito mais o push para se defender do que para atacar. Né? O push é curto, então você em saída de curva acaba usando, em aceleração acaba usando. Aquele cara que está perto de você acaba tendo dificuldade de passar, porque você tem mais opções de defesa. Então, salvo ali, quem eu vi usando bem, por exemplo, no Melo foi o Rubinho. O Rubinho conseguiu fazer algumas ultrapassagens usando botão de ultrapassagem. Mas fora isso, a gente viu uma corrida com menos ultrapassagens do que a gente via até o final do ano passado. Então, no momento, eu acho que não funcionou para o que a categoria quer. Mas tem que dar mais um tempo para ter certeza se é isso mesmo. Mas então, queria saber o que você acha.
É, foi isso que eu te falei. Eu ainda não estou com toda a segurança por isso. Assim, eu ainda vi a segunda. Por isso que eu falei, o Rubinho, ele acabou que ele usou todos os pushes na... Ele tinha mais de 40, eu acho, na corrida 2. Eu tinha 20 e poucos pushes. E quando eu saí, ele estava perto. Então, assim, ele veio usando 3 pushes por volta e eu tinha um. Até o final da corrida, tinha um, no máximo um a cada 2 voltas. Então, assim, aquele cara que você fala, pô, se eu começar a segurar ele, vou atrapalhar, porque assim, eu podia vir freando por dentro, porque eu fui um dos carros que ele me passou na zero. Eu podia ter freado por dentro e usado o meu push, que eu tinha aquele push da reta. Mas acabaria que eu só ia atrasar minha corrida para os carros de trás, que também tinham bastante push. Então, assim, deu certo para esses caras, mas no final, para quem fez corrida 2 com bastante push, no final da corrida 2 eles tinham mais push que o resto, que estavam fazendo ultrapassagem. Mas assim, eu achei que a primeira corrida inteira e o final, até a metade da segunda, muito pouco ultrapassagem com push. Acabou que todo mundo estava utilizando junto e acabou que esses pushes apareceram nos últimos 30% da última corrida e até lá não me convenceu ainda, sabe? De repente vai agora, nessa próxima corrida, que vai destruir muito pneu, o pessoal usando, vai aparecer, então os pushes eles não vão acabar, que não vai ser que eles vão fazer aquela ultrapassagem limpa igual era antes, mas eles vão destruir pneus e tem carro que vai estar andando de lado e vai estar sendo ultrapassado por causa do mau uso do push e destruição de pneu. Então, assim, temos que ver, né? É o que você falou. Eu não estou convencido, eu não te falei, não gostei ainda, mas não me convenceu ainda não. Dentro do carro ali, eu achei que a gente está pensando, né, no circo também, no espetáculo, na entrega para o público. Falei, putz, está muito parado, ninguém está se passando. Tá uma confusão. O Camilo mesmo, como eu te falei, nas primeiras 4-5 voltas que o carro dele, não sei, saiu com muita calibragem muito baixa, alguma coisa que não tinha aquela performance nas 4-5 primeiras voltas, não tinha como passar. O cara usava push 3 vezes por volta. Tipo, você fala, cara, vai passar onde? Não tem onde você passar o cara, sabe? Então, assim, o cara consegue se defender pelo menos por uma etapa a corrida inteira. Se largar em primeiro com todos os push, o cara não tem como perder, porque ele usa push em todo lugar.
Então, mas você chamou atenção para uma coisa que eu vou prestar bastante atenção pela sua dica aí, porque, tá? Na primeira etapa, que nem a gente falou agora há pouco, todo mundo estava bem de pneus, né? Os pneus eram 3 Sim. jogos novos, então estava todo mundo bem de pneu. Mas a partir de agora, não, né? Vai ter que administrar, vai ter mais pneu usado. E realmente, isso que você está falando tem todo sentido de o pessoal começar a queimar pneu e alguns vão acabar sendo ultrapassados, não por falta de velocidade na reta, mas por estar escorregando em curva. Então eu vou ficar atento, e por isso que eu falei, tem que dar um tempo, né? Tempo ao tempo, para a categoria entender se é um caminho ou não, porque isso que você falou agora é pura verdade. Se começarem a destruir pneu, é também uma maneira de ter mais ultrapassagens, né? Alguns Sim. que estão lá na frente começam a escorregar, cair para trás, ter briga, e a corrida pode ficar interessante. Então vamos esperar um pouco para ver como é que vai ser esse jogo.
Boa, estamos na mesma, então. Eu também não me convenci, mas também não estou falando que não, mas vamos ter que esperar mais uma... Tá Mas bom. Pelo menos mais umas 2 etapas aí para ver o que acontece.
Beleza.
Então, para a gente encerrar esse assunto Stock Car, a gente vai dar o serviço aqui da etapa desse fim de semana no Velocitar. Temos a classificação do campeonato, a classificação depois da primeira etapa, que tem na liderança do campeonato o Gabriel Casagrande com 111 pontos, Júlio Campos, que está com a gente nesse programa, na segunda posição com 105, o Felipe Batista é o terceiro, venceu a corrida principal com 92, o Luca Forest é o quarto com 85, aí agora Felipe Massa 82, Rubens Barrichello 82, Rafael Suzuki 80, Gui Salas 65, Enzo Elias 58 é o décimo colocado, Thiago Camilo, Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Zezinho Mudiatti, Atila Abreu na 15ª posição, e aí os últimos 5, né, para a gente terminar o top 20, César Ramos, Alan Kodair, Nelsinho Piquet, Arthur Leite e o Cacá Bueno, com 33 pontos, fechando o top 20 da Stock Car após a primeira corrida do ano. E as transmissões desse fim de semana no Sport TV, no sábado, dia 23, pré-hora às 9h45, classificação às 10 da manhã, e às 15h30, a corrida sprint, com 30 minutos mais uma volta, tudo no Sport TV 2. E domingo também no Sport TV 2, a pré-hora a partir do meio-dia, e ao meio-dia 40 a corrida principal com 50 minutos, mais uma volta direto de Mogi Guaçu no circuito do Velotitá, com Julinho Campos na pista, lá defendendo a vice-liderança e quem sabe brigando aí pela liderança do campeonato. Julinho, muito bom te receber aqui no Na Ponta dos Dedos. Mais uma vez, boa sorte aí nesse fim de semana, que você mantenha esse grande desempenho que você teve na primeira etapa lá em Goiânia, e a gente vai estar aqui torcendo por você.
Valeu, Rafa, valeu, Luciano, bora conversar mais vezes, muito bom estar com vocês, falar de automobilismo é muito legal, a gente deu uma quebradinha hoje, mas a gente promete que na próxima vez a gente fala um pouquinho menos, não tem como não falar, mas um pouquinho menos, de pedal também e triatlo. Tamo junto.
A gente se comporta um pouco mais na próxima, né, Julinho? Mas, cara, parabéns aí pelo início da temporada. É, manda ver, boa sorte para você, boa sorte pro Polenta. E a gente vai estar acompanhando aqui, que a gente possa falar mais vezes durante o ano e tomara que você trazendo aí bons resultados, tá? Manda ver lá, boa sorte.
Valeu, grande abraço.
Valeu, abraço, cara.
Tá aí, Júlio Campos, piloto da equipe Poli Motorsport, vai ter esse final de semana a etapa do Velocitá da Stock Car, segunda do ano, que vai ter cobertura completa nos canais Sport TV. Falar agora de Fórmula 1. Fórmula 1 que vai ter nesse fim de semana mais uma corrida, Grande Prêmio da Austrália, o início de uma sequência de corridas de madrugada, mas que a gente não tem grandes novidades, né, Luciano Burti? A gente vem de uma sequência de duas vitórias do Max Verstappen e nada indica que no Grande Prêmio da Austrália, agora no circuito do Albert Park, lá em Melbourne, vai ter algo diferente, né? Favoritíssimo para essa corrida lá na madrugada, né? Largada a 1h, horário de Brasília. É claro que é o holandês atual tricampeão da categoria.
Sem dúvida, Rafa. Uma pista bem diferente da última etapa, né? Arábia Saudita, uma pista de alta velocidade, curvas de alta, raio longo, asfalto pouco abrasivo. E Albert Park, o asfalto não é abrasivo, mas tem bastante curva de baixa velocidade. Chicanes, freadas mais fortes, menos velocidade de reta. Vejo, por exemplo, uma McLaren tendo um pouco de dificuldades nessa pista, tá, do Albert Park, porque não é um carro bom de curva de baixa velocidade. Mas vejo uma Red Bull, cara, ainda mais com o Verstappen, sem nenhum problema, repetindo mais ou menos o que ele já fez, né, o que essa equipe fez lá ano passado, andando bem. Então, nada de muito novo, Rafa. Pode mudar um pouco ali atrás, que eu acabei de falar da McLaren. De repente, sei lá, a Mercedes pode ir um pouco melhor nessa pista, porque a gente viu que lá na Arábia Saudita, em curva de alta velocidade, o carro era bem ruim da Mercedes. Uma Ferrari que deve manter ali sendo a segunda força. Mas, de novo, tá? Sem grandes novidades. Então, é o Verstappen. Se a gente for fazer aquela nossa famosa aposta, quem sabe o primeiro lugar. A gente vai aqui, teremos, Rafa, que apostar quem será o segundo, porque o primeiro a gente já sabe quem é. Em condições normais, obviamente, tá?
Já fica a dica para quem vai montar a equipe no Cartola Express, né? Já coloco o Verstappen lá, porque é uma barbada, né, para essa corrida no fim de semana. A gente tem, além do Verstappen, né, e o que eu acho que é o que mais impressiona, né, assim, nesse início de temporada, porque nos últimos anos a gente tinha o Verstappen andando muito bem, mas o Pérez ali tendo um pouco de dificuldade, não conseguindo andar no mesmo ritmo do Verstappen. Nesse ano, o Pérez continua não andando no mesmo ritmo do Verstappen, mas ainda assim, na frente dos adversários, na frente da Ferrari, na frente da McLaren, na frente da Mercedes. Quer dizer, o Pérez, nas duas corridas até agora que a gente teve, lá no Bahrein e na Arábia Saudita, o Pérez foi o segundo colocado em ambas, né? Quer dizer, a Red Bull conseguiu todos os pontos das duas corridas, menos o da melhor volta na Arábia Saudita, que ficou com o Charles Leclerc. Quer dizer, é um início de temporada muito bom para a equipe. O Pérez, se não anda no ritmo do Verstappen, pelo menos está conseguindo cumprir ali o que dele se espera, né? Que é conseguir a segunda posição quando o Max Verstappen vence.
Rafa, a gente tem que torcer pelo seguinte, vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho. Tem que torcer um pouco pro Pérez ter um ano melhor, né? Se a gente pensar qual foi o problema da temporada passada, o grande problema da temporada passada foi aquele Pérez que começou o ano relativamente bem, o Verstappen teve uns probleminhas também, mas depois, durante o ano, o Pérez acabou fazendo uma temporada muito ruim. E aí tornou o ano o quê? O ano relativamente sem graça, né? Porque só tinha um cara ali na frente. Então, o ideal para esse ano, falando do campeonato, seria a gente ver o Pérez, voltando a ser o Pérez, ele é um cara para brigar de igual para igual com o Verstappen? Não, não é. Mas é um cara que pode andar próximo, sim, ao Verstappen. Pode trazer alguma dúvida, às vezes. Pode conseguir até classificar, às vezes, na frente. Então, esse seria o grande ideal, né? O Pérez andar bem. É, sem querer desviar o assunto, Rafa, com essa confusão que está na Red Bull, não sei se isso é bom ou ruim para o Pérez também, tá? Porque, sei lá, se perde, às vezes até perdendo um pouco o foco, ajuda ele, você entende? Aquele cara que está pressionado, que... Às vezes até essa briga na Red Bull lá que tá tendo, que a gente tá vendo lá, Horner, Marco, etc. Talvez seja até boa pro Pérez, tá? Exato. Então vamos ver se isso ajuda. Agora, cara, pensando nas outras equipes, a gente, de novo, vou repetir um pouco o que eu falei, a gente vai a Ferrari ali como segunda força, mas com chance até de progredir, acredito que vai melhorar, mas será que vai ser o suficiente para alcançar a Red Bull e o Verstappen? Eu duvido um pouco, tá? Eu duvido bastante, na verdade. É uma Mercedes que começou o ano muito mal, cara, muito, mudaram o conceito do carro e tal, e o carro só vem andando para trás, então é difícil de falar sobre isso, cara. Eu se for apostar assim, escolhe uma coisa para ser diferente, para ter um ano melhor, seria o Pérez andar mais forte para fazer um pouco só, um pouquinho de frente ao Verstappen.
E o que me deixou relativamente animado nesse início de ano foi ver que pelo menos a Ferrari tem tido um desempenho melhor do que do ano passado. Se não dá para chegar na Red Bull, pelo menos ela se estabilizou ali como segunda força, né? A gente viu isso tanto no Bahrein quanto na Arábia Saudita. Uma Ferrari forte ali com Charles Leclerc andando muito bem. E até a surpresa, o Carlos Sainz na primeira corrida foi muito bem também, né? Deu azar de ter a apendicite antes do GP da Arábia Saudita. E ainda teve o Oliver Berman impressionando lá na corrida de estreia dele na Fórmula 1, caindo de paraquedas no cockpit da Ferrari do Sainz, em Jeddah, e conseguindo pontuar, né? É o décimo colocado do campeonato com apenas uma corrida disputada na carreira. A Ferrari está muito bem para essa temporada, parece ter encontrado pelo menos um caminho para trabalhar, né? Depois de mudar a filosofia de construção do carro. O Frederic Vasseur parece que encontrou ali um caminho para trabalhar dentro da equipe da Ferrari. Se não dá para enfrentar a Red Bull nesse ano, pelo menos já mostra um caminho para os próximos anos ali de retomada da Ferrari.
Você tem razão, Rafa, até porque eu acabei de falar da Mercedes, né? A Mercedes tem uma estrutura quase tão grande quanto a Ferrari, está perdida aí, é o terceiro ano seguido perdida, vamos chamar assim, né? Sem saber o que está acontecendo, cara, esse que é o problema, eles não sabem exatamente onde está o problema. A Ferrari, pelo menos, não está ali no nível da Red Bull, mas está no caminho certo, está no caminho que pode progredir, que pode avançar, então você tem razão nisso, vejo também com bons olhos. Você fala do Berman, né, vou repetir um pouco o que eu falei, quando a pessoa tem estrela, né, porque o moleque é super talentoso, mas imagina se tivesse acontecido tudo o que aconteceu, mas caindo num carro, por exemplo, na própria Mercedes, e não estou falando que é um carro bom ainda, né? Um carro lá da frente, mas não é um carro que você consiga brilhar. A corrida dele teria sido muito diferente. Ele caiu, né, no meio de paraquedas mesmo, num lugar ali, onde a Ferrari está mais ou menos sozinha na segunda, uma segunda força. Não está brigando com a Red Bull de igual para igual, mas não tem ninguém também ali brigando com a Ferrari. Tudo bem que o Alonso aparece, o Russell aparece, o Norris aparece, o Piastri, mas de verdade, é o segundo melhor carro. Então, isso também contou muito a favor dele, né? O moleque é super talentoso, andou muito, torci muito para ele, mas tinha um carro muito bom nas mãos. Então, vai ao encontro do que eu acabei de falar com o Julinho, né? Que a gente falou agora há pouco, de quando você tá com um carro bom, tudo muda. Então, o Berman teve essa sorte, vou chamar assim, e pode ter certeza não digo, mas muito provável da gente ver ele no grid na próxima temporada por conta dessa única corrida que ele fez na Arábia Saudita.
Fala-se já na Haas, né? Parece que a Ferrari queria ele na Haas já nessa temporada, mas a chefia da equipe vetou. Na época até era o que foi demitido agora, né?
Gunther
Steiner, exatamente. Falhou a memória agora do nome dele, mas ele teria vetado a chegada do Oliver Berman, preferiu ficar com Kevin Magnussen e com Nico Hülkenberg, mas agora com o Ayon Komatsu, né, o japonês que assumiu lá a chefia, parece que vai haver uma reformulação dentro da equipe para a próxima temporada e envolveria, inclusive, a dupla de pilotos dentro da Haas para a próxima, para a temporada de 2025, e aí o Oliver Bearman seria um dos nomes para a Haas no próximo ano, seria um bom nome, né? Começaria dentro de uma equipe menor ali, sem tanta pressão, para aprender ali, e já mostrou que tem estrela e que pode mostrar serviço dentro da Fórmula 1. Para esse fim de semana, Luciano Burti, vamos dar os palpites lá para o segundo lugar, porque o primeiro está difícil, né? Está difícil errar. Então vamos para os palpites para o segundo lugar. Quem leva o segundo lugar lá no Grande Prêmio da Austrália em Melbourne? Luciano Burti.
Ô, Rafa. Na última vez eu acertei, você sempre deixa eu apostar primeiro, então eu acertei da última vez.
Eu acertei quem você vai apostar, mas vai lá.
Eu não gosto de perder, né? Sempre tento, não sei, brincar de competição, então já que é para tentar ver quem acerta, eu vou de Pérez mais uma vez. Como em sabia que segundo lugar sabia. Na prova.
Sabia que você ia de Sérgio Pérez, sabia.
A sua gentileza me dá sempre a carta, né? Quase que a única carta boa para apostar.
Mas eu gosto de ir de all-in, jogar contra a banca, então vamos de Charles Leclerc, pronto. Ferrari, vamos
seria
ver.
Seria meu voto também, tá, Rafa?
Vamos de Ferrari, porque vai que o Pérez faz. Não, vai que dá errado pro Pérez, então vamos de Ferrari, mas eu também acho que vai dar Pérez também. Acho que a Red Bull vai
ter mais. Seu voto é o correto. Caso dê algo com o Pérez, eu votaria também no Leclerc, tá?
Já que a corrida vai ser no Albert Park, né? Lá na Austrália, lá em Melbourne, eu acho que vai ser mais um passeio no parque da Red Bull. só para fazer a piadinha, né? O trocadilho, sim. Aproveitar a brincadeira. Mas se não der certo para alguma das Red Bulls, de repente dá para o Charles Leclerc, ele chegar na segunda posição, é a equipe mais forte depois da Red Bull nesse início de temporada. A Ferrari tem sido muito forte nessas primeiras corridas do ano. Corrida de madrugada, né? Vai ser um desafio ficar acordado com o domínio do Max Verstappen. Mas você que é fã de Fórmula 1, não deixe de assistir a corrida. E, claro, não deixe de fazer sua equipe, montar sua equipe lá no Cartola Express. Você tem aqui cartolaexpress.globo.com. É só ir lá e montar sua equipe para esse fim de semana. Luciano, chegamos ao fim de mais um Na Ponta dos Dedos. Tivemos o Júlio Campos para falar bastante sobre a etapa desse fim de semana da Stock Car lá no Velocità, segunda etapa da temporada, que vai ter cobertura completa dos canais Sport TV nesse fim de semana. A gente vai estar junto na transmissão, junto com o Henrique Guidi, né, que vai narrar a corrida junto com a gente. Sim. Então a gente se vê no fim de semana, vamos estar ao vivo lá com a classificação e as duas corridas do fim de semana.
Boa, Rafa, tamo junto, vamos ver a segunda corrida do ano. Todo mundo aí aprendendo algumas questões de regulamento esportivo novo, etc. Então, o Velocità é uma pista muito legal. Ali não tem retas tão longas, às vezes não tem tanta disputa de ultrapassagem, mas tem bastante enrosco, no bom sentido, tá? Enrosco ali pelo miolo, então as corridas são legais lá. Vamos torcer para que esse final de semana não seja diferente. Então, tamo junto aí, Rafa.
É um final de semana que promete bastante para estoque com o Velocità e esse regulamento novo. Quero ver como é que vai funcionar isso lá no circuito do Velocità. E lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol, a edição da Raquel Vieira e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na ponta dos dedos!